Bezerra Hashem da Fnun Dalet Tad Yomar. Estamos no Nun Gimel Amud Bet, no Gimel no verso, na 20ª linha de baixo para cima, no Mishnah. Mishenital Aron. Vimos nos avimos anteriores que o Kohen Gadol entrava dentro do Kodesh HaKodashim, sacrificar um incenso sagrado. Agora a Mishnah vai falar Mishenital Aron. Quando o Aron Abrit, a arca sagrada, foi tirada do Kodesh HaKodashim. Vimos os apimos anteriores que foi retirada pelo rei Yoshiau, aparentemente, no final da época do primeiro templo, antes da destruição. Porém, a nossa Gemara vai explicar um pouco diferente isso. Porém, Mishenital Aron, no momento que o Aron foi retirado do Kodesh HaKodashim, Even Aitasha, foi revelada uma pedra especial. Mimod Neviim Rishonim, que já era conhecida da época dos profetas antigos, David Amelech e Shmuel Anavi. Vestia Etanikrit, era chamada Shtia, a fundação. Nos lembra que essa foi a fundação da criação do mundo. Gavó Minaret Shalosh Etzbaot, era mais alto que o chão, 3 dedos, mais ou menos 6 centímetros. Vealeaya Noten, e o Kohen Gadol colocava sobre essa pedra a pá para sacrificar o incenso sagrado. Natal Etadam. Depois que ele sacrificou o incenso sagrado, ele saía do Kodesh HaKodashim, pegaram o sangue da Shritá do boi, do Parahatat. O boi que foi sacrificado em nome do sacrifício da expiação. Foi abatido, não foi ainda jogado o seu sangue. Portanto, ele pegava o sangue, Mimesheya Memaresbo, daquele coelho que estava mexendo o sangue. Vimos esse assunto no capítulo anterior, tinha um coelho que tinha que mexer o sangue entre a Shritá e jogar o sangue dentro do Kodesh HaKodashim, para que o sangue não se seque. Se o sangue se seca, ele se invalida, e invalida o sacrifício também. Nichnas lemakom shenichnas. O Kohen Gadol pegava esse sangue, esse Kohen que estava mexendo o sangue, e ia entrar no mesmo lugar que ele estava para sacrificar um incenso sagrado. Entre as hastes do Aron, entre as hastes da Arca Sagrada. Vemos na Gemara dos apimos anteriores que, mesmo depois que o Aron foi retirado do Kodesh HaKodashim, o Kohen Gadol se colocava no mesmo lugar onde seria entre as hastes dos dois lados da Arca Sagrada, que os Levim carregavam o Aron com essas hastes. Ve'amad emakom she'amad, ele ficava de pé no mesmo lugar que ele estava para sacrificar o incenso. Ve'izamimenu, achat lemala ve'sheva lemata, jogava o sangue 8 vezes, e sangue do Parahatat, parte dele, uma vez achat lemala, uma vez para cima, ושבה למטה, 7 para baixo. ולא היה מתכוון לעזות לא למעלה ולא למטה, אלא כמצליף. O que o Kohen Gadol fazia era jogar o primeiro jorro, espirro de sangue para cima, na altura da capora, do tempo da arca sagrada. E depois kematzlif, depois ele ia jogando cada espirro um pouco abaixo do que o outro. וככה היה מונה, assim ele contava os espirros. Achat, um espirro para cima. Achat ve'achat. Quando ele jogava o outro sangue para baixo, ele contava achat ve'achat, um e um para cima e o primeiro para baixo. Achat ushtayim, um para cima e o segundo para baixo. Achat ve'shalosh, 3. Achat ve'arba, 4. Achat ve'chamesh, 5. Achat ve'shesh, 6. Achat ve'sheva, um para cima e o sétimo para baixo. Yatzai, ele saia do Kodesh HaKodashim, ve'enichô alkan hazav sheba'echan. Colocava o resto do sangue do Parahatá sobre uma base de ouro que estava no Echá. O Echal é aquela sala um pouco mais externa ao Kodesh HaKodashim. Reviolou e Tassai. Traziam para o Kohen Gadol o bode que foi sorteado para ser sacrificado para Hashem. Vimos no capítulo anterior que tinham dois bodes. Um era sacrificado para Hashem, um era jogado no abismo. Eles eram sorteados. Trouxeram para ele o bode que ia ser sacrificado para Hashem. Shachtou, ele fazia o abate. Vekibel do Mizrak Edamu. Pegava uma colher sagrada e recebia o sangue da Shritá. Nichnas lemakom shenichnas, entrava no Kodesh HaKodashim no mesmo lugar. Ve'amad makom she'amad, ficava de pé no mesmo lugar. Ve'izam imenu achat lemala ve'sheva lemata, jogava o sangue uma vez para cima e 7 para baixo. Ve'kach ha'yamuneh, assim ele contava, achat, achat ve'achat, achat ushtayim, assim como ele fez com o Parahatat. Yatzai, ele saía do Kodesh HaKodashim, ve'enichu al kan hazav, ha'shini she'ba'echa, e colocava o resto do sangue do bode numa outra base de ouro que estava no Eichal também. Essa frente está na cama que tinham duas bases de ouro no Echá. O Rabi Yudá e o Rabi Yudá falam diferente. Lo yasham elakan echad bilvad. Só tinha uma base de ouro no Echá, fala o Rabi Yudá. Como ele fazia para colocar também o sangue do pari, também o sangue do CI, do bode nessa base, na tal da Amapá. Ele pegava o sangue do boi, que sobrou, depois que ele já tinha jogado o sangue dentro do Kodesh HaKodeshim, ele pegava outra vez o sangue, depois de jogar o sangue do bode no Kodesh HaKodeshim, venia da Masair, e colocava nessa base o sangue do bode. Ele pegava o sangue do boi, espirrava na frente da paroja, da cortina entre o Echad e o Kodesh HaKodeshim. Tem uma machloca se ele tinha que espirrar na paroja ou na frente da paroja. Ele jogava o sangue em frente à paroja, que estava em frente ao Aron, a arca sagrada. Mibachutz, porém, do lado de fora, ele estava no Echad, jogando o sangue em frente à paroja, na distância, na posição em frente ao Aron, porém Mibachut, ele está jogando o sangue do Eichá, não do Kodesh HaKodeshim. Achat lemala vesheva lemata, um para cima e sete para baixo, veloia mitkaven vechulei, vekach hayamone vechulei, como fizemos com relação para Achatat Yoseir Achatat no Kodesh HaKodeshim, ele fazia também agora. Natal da Masair, ele pegava o sangue do bode, venia da Mapar, e colocava o sangue do boi que sobrou, nesse can, nessa base de ouro do Eichá. Veizam imena la parochet, chekenegi da Aron, jogava outra vez o sangue do bode dessa vez, porém na frente da paroja, em frente ao Aron, Mibachutz, porém do lado de fora, no Eichal, Achad lemala vesheva lemata, vechulei, um para cima e sete para baixo, exatamente como ele fez anteriormente. Irada mapal etoch da amasair, ele pegava o restante do sangue do boi e jogava no utensílio que o sangue do bode estava, venatane tamale bareikam, ele pegava todo esse sangue e jogava na outra colher que estava lá o sangue do boi e agora está vazio, misturava esses dois sangues. Vamos ver nas próximas mishnayot que ele jogava o resto do sangue no Mizbeach HaPnimi, no altar de ouro que estava no Eichal. Fala agora, Mishnah Ignaz Loktane. A Mishnah não fala depois que o Aron, a arca sagrada, foi enterrada no chão. A Mishnah não fala isso. Ela Mishnita, quando ela foi pega do Kodesh HaKodashim. Explica agora, Tnan Keman de Amar Aron Galal Bavel. A nossa Mishnah se dá com a opinião que a arca sagrada foi capturada e exilada para a Babilônia. Não como a opinião que vimos anteriormente, que a arca sagrada foi enterrada por Yoshiau no chão do Kodesh HaKodeshim. Mas a Mishnah cita como outra opinião que o Aron, infelizmente, foi capturado para a Babilônia. Detalhe como falava, Trabeleza me fala Trabeleza. Aron galal e bavel. A arca sagrada foi exilada para a Babilônia. Shinemar, como falou o Pasuk, Oretchuvat Hashanah, no próximo ano, Shalach HaMelech Nebuchadnezzar, o rei Nebuchadnezzar o perverso, Veiavieu Bavel, trouxe o rei Yehoiachim para a Babilônia, inclui Rendad Bet Hashem, com o utensílio querido da casa de Hashem, que aparentemente é o Aron, a arca sagrada. Essa é a opinião de Rabi Eliezer, e assim vai a nossa Mishnah também, que o Aron foi exilado também. Rabi Shimon ben Yochai, eu vou falar Rabi Shimon ben Yochai, Aron, Galal e Bavel, a arca sagrada foi exilada para a Babilônia, eu vou falar Rabi Shimon ben Yochai, conforme essa versão, Shinemar, como falou, passou. Veloi Vater Davar, Amar Hashem. Não vai sobrar o Davar. Não vai sobrar os mandamentos. O que significa isso? Eu acereta de broto. Shebo. Não vai sobrar nada no Kodesh HaKodashim, no Beit HaMikdash. Temei o Davar. Temei os 10 mandamentos, que são as tábuas da lei, que estavam dentro da Arca Sagrada. E temei o Sefer Torah, que estava dentro da Arca Sagrada, vai ser exilado para a Babilônia. Fala o Passu. Rabi Yehuda ben Lakish, ele fala o sábio, Aron bim komo nignas. Fala sobre uma outra opinião, essa opinião que tínhamos visto nos Rabim anteriores, que o Aron foi enterrado no chão do Kodesh HaKodashim por Yoshiau. Yoshiau sabia que o Beit HaMikdash ia ser destruído, e com receio que o Aron ia ser capturado, ele enterrou no chão do Kodesh HaKodashim, Shinemar, como falou, passou. Vai ir, abadim ina Kodesh HaPneadvi. As hastes do Aron, que os levim seguravam essas hastes para carregar o Aron, iam ser vistas desde o Kodesh HaKodashim ao Pnei Advir através da cortina que separava entre o Echá e o Kodesh HaKodashim. Velo iru achutza, porém não era possível ver de fora. Ou seja, no Zohar Gemara, que dava para ver o volume das hastes empurrando a paroja, porém as hastes estavam cobertas. Vayu sham adayom azeh, vão estar lá até hoje. Falou o Pasuk, então fala o sábio, que se o Pasuk fala que o Aron vai estar no Kodesh HaKodashim até hoje, significa que ele foi enterrado dentro do Kodesh HaKodashim, no chão. O Pliga Deulah, e essa opinião sobre a opinião de Rabi Shimon ben Yochai, que sustenta que Maron foi exilado, vai contra o que Ula disse sobre Rabi Shimon ben Yochai. Damar Ula, falou Ula, Shal Rabi Matia ben Harash et Rabi Shimon ben Yochai. Rabi Matia, filho de Harash, perguntou para Rabi Shimon ben Yochai. Berubi, quando Rabi Shimon ben Yochai foi para Roma. Uma vez que Rabi Eliezer ensinou esse ensinamento, que o Aron foi exilado, através de uma fonte, Vishniá em outra fonte, Aron Galalebavê, que o Aron foi exilado, Rishonada Amrar, o primeiro fonte é, isso que falamos, vai ver o Bavela Emkli, Rendat Betashem, que o Aron, que é um utensílio querido do Betamidash, foi exilado para a Babilônia. Shniá Mai, qual seria o segundo Pasuk que Rabi Eliezer trouxe para o seu conceito? Tirti, como falou o Pasuk, Veitze Mibat Zion, saiu de Yerushalayim, Kol Hadara, toda a sua beleza. O que significa isso? Mai Kol Hadara, que significa toda a sua beleza? Hadara, significa todos os utensílios que eram guardados internamente, Hadara, dentro de um quarto. Isso inclui o Aron, a arca sagrada, que estava na parte mais interna de Yerushalayim, no Kodesh HaKodashim. Ata Mata Omer, perguntou a Mata Abel Harash para Bishimon Ben Yochai, qual é a sua opinião? Você concorda com a beleza ou não? Amalo falou a Bishimon Ben Yochai, Shani Omer, a minha opinião é Aron Bim Komo Nignaz. O Aron foi enterrado embaixo do Kodesh HaKodashim, embaixo de onde ele estava. Shneimar, como fala o Pasuk, Ve'arichu Abadim, aquele Pasuk que vimos, que as hastes vão sair para fora e vão ser vistas fora do Kodesh HaKodashim através da paróquia. E não citamos anteriormente a continuação do Pasuk, que é o principal. O Pasuk fala: Veloira ua hutsa vayushama dayomaze. E a arca saída vai estar lá até hoje. Então fala: Bishimon ben Yochai, se vê daqui que o Aron foi enterrado no Kodesh HaKodashim, está lá até hoje. A Madeira Balula perguntava para Ula: Mai Mashma, como se vê desse Pasuk realmente como você ensinou em nome de Bishimon ben Yochai? Dirti, deve ser porque o Pasuk fala: vayushama dayomaze, que o Aron vai estar lá até hoje, deve ser que ele está enterrado no chão do Kodesh HaKodashim. Para a questão de Kodesh HaDirtiv Adayomazé, sempre quando o Pasuk fala até hoje, Leolam, significa que vai estar lá eternamente? Veaktiv, o Pasuk fala diferente. Veta Yevusi, o povo do Yevusi que estava em Yerushalayim, Yoshev Yerushalayim, Lo Orishu Bnei Binyamin, o tribo de Binyamin não conseguiu conquistar Yerushalayim das mãos do Yevusi. Ve'eshev a Yevusi et b'nei Binyamin b'Yerushalayim ad hayom hazeh. E até hoje os Yevusim estão morando com a tribo de Binyamin em Yerushalayim. Achinami de lo galo, você quer falar que os Yevusim eles não foram exilados junto com o povo de Israel? Ve'atai a Breita fala, Rabi Domer fala Rabi Yudá. Hamishim ushtayim shana lo avar ish b'Yehudá. Durante 52 anos, depois da destruição do templo, não passou ninguém nas terras de Yehudá. Inclusive, Yerushalayim, Shneimar, como falou o Pasuk, Ararim Esabehi, fala o profeta Irmião, que eu vou estar sobre as montanhas chorando, Vanei, lamentando, Valneot Midbar Kina, e sobre os pastos que tinham dentro do deserto, eu vou lamentar, Kinitsatu Mibli Ish, Ove, que vai estar abandonado e ninguém vai passar por lá, Velo chamou Kol Mikne, e não vai ter a voz dos rebanhos, Meofa Shamayim Ve'ad Be'emana Dado, os pássaros, até os animais, eles saíram e eles abandonaram Yerushalayim. Al-Hui foram embora. A questão é como o sábio sabia que isso durou 52 anos, Be'ema Be'gematra Ha'imushim Ushtayim. Com certeza o pastor que fala, Meofa Shamayim Ve'ad Be'ema, dos pássaros até os animais. O que significa até os animais? Ele fala os pássaros e os animais. Se até os animais, fala o sábio Atura, veio indicar algo aqui. Eu falar que até os animais significa o período que isso durou. Bema, a palavra Bema tem a gematria, a numerologia de 52. O Bet e o Mem são 42 juntos, o Bet são 2, o Mem é 40. Cada rei são 5, somando 52. Aqui se aprende que isso durou 52 anos, Vetalha, fala a Breta, Rabiose, ele fala a Rabiose. Sheva Shalim Itkaima, Gofrit Vamelach Beret Israel. Durante 7 anos durou a maldição do enxofre e do sal. A Torá fala, Gofrit Vamelach Srefa Kodatza. E continua as maldições, infelizmente, esse povo de Israel não faz a vontade de Hashem, Hashem vai trazer enxofre e sal sobre a terra de Israel. Isso durou realmente 7 anos. Rabbi Yohanan fala Rabbi Yohanan, Maita Amad Rabbi Yossi. Qual é a fonte para isso que Rabbi Yossi fala que isso durou 7 anos? Atia Brit Brit. Tem uma Gzerah Shavah, um paralelo da mesma palavra Brit, pacto. Ktivah, está escrito aqui com relação à diáspora, Vehigvir, Brit Lerabim Shavuecha. O pacto da diáspora vai durar 7 anos. Uchtiv, outro pastor que fala, Hatam, lá com relação às maldições, Amru Alasher Azvet Brit Hashem, Elokeavotam, os povos vão perguntar como aconteceu com o povo de Israel isso, que foram exilados da terra de Israel, e vão falar porque eles abandonaram o pacto de Hashem, não cumpriram a Torá. Elokeavotam, o Deus dos seus antepassados. Então daqui se vê que existe esse conceito de Brit, pacto com relação à diáspora. O pacto dura 7 anos, esse pastor que fala pacto também, está conectado a Gufrit Vamela, com Enxofre e o Sado, que se vê que essa punição, essa maldição durou 7 anos, assim como outras maldições. Ele se vê claramente aqui que os Yevusim foram exilados também. Eles não estavam em Yerushalayim, se vê que ninguém passou por Yerushalayim, nem mesmo um animal. E o pastor fala anteriormente que os Yevusim vão morar com Benjamim até hoje. Aqui se vê que até hoje não significa até hoje no mesmo lugar. Mas está com Benjamim, talvez, porém em outro lugar. Então qual é a fonte disso para o que Ula disse em nome de Abishman Ben Yochai, que o Aron HaBrit foi enterrado no Kodesh HaKodashim, porque o pastor fala que vai estar lá até hoje. O que significa vai estar lá até hoje? Deve ser que é outra coisa, não deve ser que necessariamente que está embaixo do Kodesh HaKodashim enterrado. Ele fala, Ahaktiv Sham, Atam Loktiv Sham. Aqui com relação ao Aron, está escrito mais ainda. Vai estar lá, vai Yusham Adayomazê. Vai estar lá, o que significa vai estar lá? Já sabemos que Adayomazê significa que o Aron vai estar lá significa que vai estar no mesmo lugar eternamente. No Kodesh HaKodashim, Atam Loktiv Sham. Porém, lá com relação aos Yevusim, que estavam com a tribo de Binyamin, não está escrito vão estar lá no mesmo lugar eternamente. Vão estar eternamente junto com a tribo de Binyamin, porém em outro lugar, na diáspora. Essa é uma diferença. Porém, a questão é Bekolecha Dirtiv Sham Leolamu. Sempre quando a Torá fala que vai estar lá, Adayomazé até hoje significa que vai estar lá eternamente. Meit, me perguntaram. Omeer min bene Shimon alhule al Seir. Os filhos da tribo de Shimon foram até Har Seir, a montanha de Seir, que Esav morava lá. Anashim Hameshbel levaram 500 pessoas com eles. O Pautia, Benaria, Verafia, Vuzier, Ben Bne Ishi, Berosham, 4 líderes. Veakut, Sherita, Pletala, Amalek. Eles massacraram o resto do povo de Amalek que estava morando no Har Seir. Veishvusham, Adayomazê, estavam morando lá e moraram lá até hoje. Aqui também a pessoa fala, vai estar lá até hoje? Conforme você está sendo que falamos anteriormente, quer dizer que os filhos de Shimon estão morando lá até hoje. Não pode ser. Vekvar Allah Sanheriv Melech Hashur, o Bilbel Kolar Atzot. Como eu falo em vários lugares, que Sanheriv, o rei da Assíria, ele Bilbel Kolar Atzot, ele confundiu todos os povos. Pegou pessoas de certo povo, colocou junto com outros povos, misturou todas as pessoas do mundo, todos os povos do mundo. Shinema, como falou o Pasuk, Vassir Gvolotami, fala de Sanheriv se vangloriando que ele tirou as fronteiras do mundo. Essa tática de Sanheriv era de enfraquecer os povos, fazendo o exílio, enfraquecendo os povos. Batudotem, Shoseti, e Sanheriv capturou os espojos de todos os povos, todas as riquezas. Com certeza, Sanheriv também pegou essas pessoas de Shimon e colocou eles em outro lugar. E espalhou eles. Eles não estão até hoje no Har Seir. E o pastor que falava, Yusha vai estar lá. Então fala, Matiuf, está realmente uma pergunta contra Ula. Uma pergunta definitiva. Não pode ser que Rabbi Shimon Ben Yochai se baseie nesse pastor que vai Yusha Madayomazé para ensinar que o Aron HaBrit foi enterrado no Kodesh HaKodashim. Pode ser que não. Amarav Nachman fala o sábio. Tana fala Braita, Vachamim fala Chachamim. Aron Berishka Dira Etzim Hayaganus. Fala, sabe uma outra opinião? Que o Aron HaBrit não foi enterrado nem no Kodesh HaKodashim, nem foi exilado. Foi enterrado no Lishkat Dira Etzim, nos armazéns do Betamidash da lenha. Amar Rav Nachman Bar Yitzchak, fala, sabe, Af Anan Ametanias. Também se vê assim da Braita. Mas sebe Cohen errado aconteceu com o Cohen, Sheyamitase, que estava passeando, Verai Tzpa, Meshulam e Havrote, estava passeando no Betamidash, entrou em algum lugar, um quarto, e viu que o chão de um pedaço desse quarto era diferente do resto do chão. Parece que alguém tinha pegado um pedaço desse chão, enterrado algo e devolvido essa cobertura. O Bavel de Etraveron, ele veio avisar outra pessoa, deve ser que ele já sabia que o Aron estava lá. E foi avisar outra pessoa, Velo Spiklig Moreta Davar Achiatta Nishmatu. E ele não conseguiu contar para o outro até que ele morreu. Hashem puniu ele porque ele sabia que o Aron estava lá, ele não deveria revelar para ninguém para não chegarem a ver o Aron. Veidu Beichut Shesham Aron Ganus. Todos sabiam que ele tinha visto onde o Aron estava. Ele estava passeando, mas havia visto o que ele estava fazendo. Amara Bihel Vomitaseg Bekartum estava passeando, fazendo algo com o seu machado. Então fala, mas se ele estava fazendo algo com o seu machado, deve ser que ele estava nesse armazém que estava lá a lenha. Estava fazendo algo com, cortando lenha, deve ser que ele estava no Nishkat direito. Sim, e lá estava o Aron enterrado. Tana de Beira Bishmer fala o sábio da Yeshiva de Rabbi Shmuel, Shne Koanim Balem Uminayu Matliim Betzim. Tinham dois Koanim que tinham defeitos físicos no Aleno, que não podiam sacrificar sacrifícios, e eles estavam lá checando a lenha do Betamilash para ver que não estava bichada. A lenha do Betamilash não podia estar bichada. Venishmetá Kardomó Shelechan Meem Venaflasham. Essa pessoa não tinha prendido bem o ferro sobre o machado, a mão do machado. Venaflasham, e esse ferro caiu lá, ou seja, lá onde o Aron está enterrado, e saiu um fogo veachlatu, e consumiu esse machado. Outro reforço para isso, que o Aron está enterrado no Nishkat Diraitzi. Rav Yudá Rami, Rav Yudá perguntou uma contradição de Psukim, que tipo um pasuk fala, Vairur Hashabadim, vimos esse pasuk anteriormente que, quando o Aron estava no Kodesh HaKodashim, era possível ver as hastes do Aron, do Eham, Urtiv, e outro pastor que fala, Veloiru Ahutz, não é possível ver de fora. Hakeset, como se resolve essa contradição? Nirin, Venirin, é possível ver o volume deles, que empurrava a paróquia, porém não é possível ver eles próprios, porque eles estavam cobertos. Tranameach, isso fala a Breda também, Vairur Hashabadim, era possível ver as pontas das hastes e a rolo e os azimim comar. A questão é, será que é proibido deslizar essas hastes nas tabaot, esses anéis que estavam presos ao Mishkan, ao Aron? Ou seja, não era possível que as hastes chegassem até a Parochet sem que eles deslizassem as hastes para o lado leste onde a Parochet estava? Era proibido tirar as hastes completamente da Arca Sagrada? Ele fala, mas será que é permitido deslizar as hastes? Tá? Mas ela falou, posso ver ali com a Badim? Eles tinham sim deslizado as hastes em direção à Parochet para que elas empurrem a Parochet e sejam vistas. E a Rolyumekarim para a Parochet e Yotzin, será que tinha um furo na Parochet que eles estavam atravessando e eram vistos? Tá? Mas ela falou, posso que não, Veloiru, a Rússia não era possível ver realmente as hastes do lado de fora. Hakei, Tzadurkin, Boltim, estão empurrando e se estendendo para fora, Veotzim, Baparochet, Venirim, Keshneda, Deisha. Era possível ver através da Parochet e parecia como duas mamas de uma mulher. Shnimar, como falou o Pasuk, Tzor Amordodili Ben Shadayalim. Por que é isso necessário fazer parecer com as mamas de uma mulher? Tzor Amordodili, que Dodili, o meu querido, que é Hashem, fala o povo de Israel, no Shirashurim, Tzor Amor, é como um sachê de especiarias, de perfume, muito querido, Ben Shaddai Alim, ele vai morar entre as minhas mãos, fala o povo de Israel, ou seja, que a presença divina estava sobre o Aron, entre os Badei Aron, as hastes do Aron, que parecia como duas mamas quando empurravam a Parochet. Essa é a metáfora. Amar Rav Katina, Bechash Ayu Estrela Olim Laregel, fala Rav Katina, no momento que o povo de Israel subia para o Beit HaMikdash, nas festas, Pesach, Shavuot, Sukkot, para sacrificar os seus sacrifícios, Megalelin Laem et HaParochet. Eles dobravam a Parochet, a cortina entre o Eichal e o Kodesh HaKodashim, o Marim Laem et HaKruvim, e mostravam para o povo de Israel os Kruvim. Os Kruvim eram esculturas de bebês que tinham asas e estavam no Kodesh HaKodashim e mostravam para o povo de Israel os Kruvim nas festas. Shayu Meorim Zebaze, que os crimes estão abraçados um com o outro, como um marido e uma esposa. Veomrim Laem, e os crimes falam para o povo de Israel, Reu Ribatrem Lifnei Amakum, olhem como Hashem ama vocês, que Ribat Zahar Venekeba, como o amor de um marido para sua esposa. Metiv Rav Chisar, Rav Chisar perguntou como isso era possível, Veloi Avol Lirot Kebalai Takodesh, era proibido que ninguém veja os utensílios sagrados do Beit HaMikdash, fora os Kohanim, que estavam encarregados de empacotar os utensílios no Mishkan no deserto. Como era possível que o povo de Israel via a arca sagrada, os Kruvim, no Beit HaMikdash? Lama Yehuda Amará falou, sabe Beshat, Achnasat Kelim Lanartik Shelaem, no momento que os Kohanim estavam empacotando os utensílios sagrados, os Leviim próprios, que iam carregar os utensílios sagrados, não podiam ver os utensílios sagrados. Com certeza o resto do povo de Israel não poderiam ver. Amar Rav Nachman fala o sábio, Mashal Lekala, uma parábola para entender isso sobre uma noiva. Kozman Shei Bebetavi, enquanto ela está noiva, morando na casa de seu pai, Snoami Bala, ela tem vergonha do seu marido. Kiman Shebata Lebetrami, uma vez que ela vai na casa do marido, Enat Snoami Bala, ela não tem mais vergonha do marido. Ou seja, no Mishkan, no deserto, o povo de Israel eram noivos de Hashem. E uma noiva, o povo de Israel é a noiva, tem vergonha do noivo, porque eles não poderiam ver os utensílios sagrados, que é como se fosse algo íntimo de Hashem. Porém, no Beit HaMikdash, que o povo de Israel já tinha se casado com Hashem, portanto, o povo de Israel já não tinha mais vergonha tanto, já tinha mais intimidade com Hashem, com certeza, e, portanto, era possível que o povo de Israel todo visse os utensílios sagrados. Metiv Rav Chana Barav Katera, porém, perguntou o sábio, mas se becoen errado. Shayamita Seca, aquele acontecimento que vimos, um acontecimento trágico, tinha um Kohen que percebeu onde o Arão estava, ele ia revelar onde o Arão estava enterrado, e foi morto, por indo Minashamayim pelos céus. Aqui você vê que a pessoa não pode ver o Arão. Amalei, falou, sabe, Nidgarshaka Amar, você quer falar depois do divórcio? Isso aconteceu depois que o Arão já tinha sido enterrado, depois da destruição do primeiro templo. O povo de Israel foi divorciado depois da destruição do primeiro templo, mesmo que o segundo templo foi construído, porém é como se fosse uma divorciada que foi devolvida para o seu marido. Voltaram a se casar. Então eles voltam a ser noivos outra vez. Se uma pessoa divorcia a sua esposa agora e ele devolve ela, ela volta a ser sua esposa, porém com a mesma intimidade que uma noiva tem. Eles já ficam um pouco mais afastados, infelizmente. Porém, fala-me, Mayaskina, como se trata isso? Quando se trata isso que falamos que os Kohanim, eles enrolavam a paróquia da cortina e mostravam para o povo de Israel os Kruvim. E nem o Bemigdash lixou. Se se trata no primeiro Bemigdash, Mihave paróquia, não tinha uma paróquia entre o Echal e o Kodesh HaKodashim para separar entre os dois. Tinha um muro lá, o Amatraxim, como vimos anteriormente. E a Breta fala que eles enrolavam a Parochet. Ela do Migdash, ele deve ser o segundo Beit HaMikdash que tinha a Parochet. Miava o Kruvim, não tinha o Kruvim. Esses Kruvim foram enterrados junto com Aron no final do primeiro Beit HaMikdash. Fala Leolam Bemigdash Rishon. Na verdade, se trata assim do primeiro Beit HaMikdash. O Mai Parochet. E onde tinha essa paróquia dessa cortina? Paróquia de Bavi era a cortina das portas. As portas sim tinham cortina. Damara Bizer Amará, falou sabe o nome de Rav, Shloshasar Paróchot e Bamigdash. Tinham 13 cortinas no Beit HaMikdash, aqui seria o segundo Beit HaMikdash. Mas a mesma coisa, os mesmos conceitos com relação ao primeiro Beit HaMikdash. Shiva Keneget Shiva Shearim. 7 cortinas nos 7 portões. Shtaim Achad de Pitcho Shelechal. Mais duas, uma para a porta do Echal, uma para a porta do Ulam. O Ulam é um salão de entrada para o Echal, e o Echal é algo intermediário entre o Kodesh HaKodashim e o Ulam. É um prédio só. Shtaim Badvir, duas cortinas no Dvir. O Dvir é essas duas parochet entre o Echal e o Kodesh HaKodashim. Tinham duas parochet no segundo Beit HaMikdash, e cada uma é contada que Vestain Kelegran Baaliyah tinham outras duas cortinas no segundo andar do Beit HaMikdash. Entre o Echal e o Kodesh HaKodashim também tinham duas parochet lá também em cima. Ravacha Bar Yaakov Amar, fala o sábio, outra resposta. A pergunta era como se trata aqui que tinha a parochet e também tinha os Kruvim. A primeira resposta é no primeiro Beit HaMikdash e tinha os Kruvim e tinha também as Parochet nas portas. Falou Sábio Ravacha, Bariakov, Leolam, Bemigdashemi. Podemos falar que isso é o segundo Betamigdash. O Kruvim de Tsurta Havukaime. E realmente não tinha as esculturas dos Kruvim que tinha no primeiro Betamigdash, isso foi enterrado. Porém, nas paredes do Betamigdash foi esculpido sim esses Kruvim abraçados. Dirtiv, como falou o pastor, Betkol Kirotabait Mesav Kala. Todas as paredes do Betamigdash eram esculpidas de uma técnica especial, Kruvim, esses bebês, Utmarot, palmeiras, Upturet Tzitzim e flores, Vetzipa Zahav, e Shlomo Melech cobriu essas esculturas com ouro, Meirushar Alamechuké, e estavam acompanhando a escultura. Veurtiv, e o pastor fala Kemar Ish Veloyot, outro tipo de esculturas, mas Kemar Ish Veloyot, o que significa isso? Amaraba Parafshila, viramos a página, fala o sábio, que Isha Meure Beloyashelo, como uma pessoa que está abraçando sua esposa. Também esses Kruvim estão abraçando-se, demonstrando amor entre o povo de Israel e Hashem. Portanto, o povo de Israel ia nas festas para o Beit HaMikdash, os Kohanim enrolavam as cortinas e mostravam esses Kruvim abraçando-se, demonstrando o amor do povo de Israel para Hashem e vice-versa. Amar Ishtakish fala de Ishtakish. Beshash nechessun ochim laechal, quando os Goim entraram para destruir o Beit HaMikdash, infelizmente, Raú Kruvim ameurim zebazê, viram essas Kruvim, esses bebês abraçando, Hotziúm Lashuk, levaram esses Kruvim para a feira, Vamru, e falaram, zombando do povo de Israel, Israel Alalo, esse povo de Israel, Shebirkatan Brachav Ekilatam Klala, esse é o povo de Israel que se fala que quem abençoa eles vai ser abençoado, quem amaldiçoa eles vai ser amaldiçoado, como Hashem fala para Avraham Avinu, e Yaskub Edvarim Alalo, faz sentido falar que eles vão se ocupar dessas coisas? Ou seja, eles julgaram o povo de Israel no lado negativo, mesmo que eles viram esses Kruvim abraçados, pensaram que o povo de Israel se ocupava em coisas baixas do Alelo Leavdil, Miad e Zilum. Imediatamente, os Goim começaram a desprezar o povo de Israel, Shneimar, como falou o pastor, Kolme Habdé e Zilua. Todos aqueles que, no princípio, respeitavam o povo de Israel e Zilua, começaram a desrespeitar, a zombar, Kiraú Ervatá, porque viram a parte íntima do povo de Israel, que é o Kodesh HaKodashim, e julgaram para o lado negativo. Continua agora o Shtiai Tanikret. Essa pedra que estava embaixo do Aron, que se revelou futuramente, chamada Evel Ashtiá, tinha esse nome porque está na fala Braita, Shememena Ushta Taula, que ela foi a base, foi a fundação da criação do mundo. Hashem primeiro criou essa pedra, e dessa pedra foi fazendo todo o planeta Terra. Então, como fala a nossa Mishnah, Tranquemanda Amar Mitzion Nivraulam. A nossa Mishnah sustenta com a opinião que Hashem começou a construir o mundo por Yerushalayim. Sion é as partes mais sagradas de Yerushalayim, como Harabait. Então, né, como fala Abraham Abelezer, Mefa Abelezer, uma outra opinião. Olam em Tzaito Nivra. Primeiro Hashem criou o centro do mundo, do planeta Terra, e depois criou o resto. Shunemar, como fala o Pasuk, Betzeket Afar Bemutzak Urgavim Edubaku. Primeiro Hashem criou um pedaço de terra e depois foi montando o resto em volta. Rabbi Shomer fala, Rabbi Shomer, outra opinião. Olam em Tzadim Nivra. Primeiro Hashem criou a parte externa do planeta Terra, depois foi preenchendo internamente. Shemar, como falou o Pasuk, Kilashelek Yomar Haveret. O Pasuk fala que Hashem mandou a neve virar terra. O Geshem Matar, o Geshem Matarot, usou. E como foi que a neve virou terra? Através de uma chuva especial que Hashem fez, que a neve virou terra. Rabbi Yitzhak Nafcha Amar. Portanto, você vê daqui que primeiro Hashem criou as partes externas da terra, fazendo a neve, fazendo a chuva, e foi montando depois a terra, mas internamente. Rabbi Yitzhak Nafcha Amar falou só em outra opinião, Even Yara Kadosh Baruch Hu Bayam, Mimenu Nishtat Haolam. Primeiro Hashem criou os mares, e depois Hashem jogou uma pedra no mar, e foi montando os continentes a partir dessa pedra. Shneimar, como falou o Pasuk, Amada Nea Hotbao, Omi Yara Even Pirata, quem foi aquele que jogou a pedra no mar e criou o mundo, com certeza Hashem que fez isso. Hamim Omim fala Hamim, Mitzion Livra. Fala Hamim, a opinião do nosso Mishnah também, que Hashem criou o mundo a partir de Tzion, as partes sagradas mais sagradas de Yerushalayim. Shemar, como falou o pastor, Mizmor Asaf, tem o cântico que Asaf, um dos Leviim, compôs, ele no Kim Hashem, com relação a Hashem. O chassão do Pasuk é Dibed. Hashem falou, Vaikran Eres Mizrach Shemesh Andevu. e chamou a terra. Hashem criou o mundo com a sua fala, entre aspas. Isso fala aqui o pasuk com relação à criação do mundo. Veomer. E o pasuk fala na continuação, o próximo pasuk, Mitzion Michlal Yofi. Hashem criou o mundo Mitzion, a partir de Tzion, Yerushalayim, Michlal Yofi, que engloba todas as belezas do mundo. Todo o potencial do mundo, Mimeno Muchlal Yofi Shelolam. Todas as belezas do mundo, a criação do mundo, era embutida na criação de Yerushalayim. Tânia fala, Braitra beleza legador, Amém fala beleza legador, Eletrodot Hashamayim Veharetz Beibaleam. Essas são as descendências dos céus e da terra, Beibaleam, quando Hashem criou, Beomazot Hashem Elokim Eretz Beishamayim, no dia que Hashem criou a terra e o céu. Que significa as descendências do céu? Todot Hashamayim Veharetz. As descendências do céu são os astros, foram criados com a matéria do céu. Nivriu. O que foi criado na terra, as pessoas, os minerais, os vegetais, os animais, foram criados a partir da terra. Fala Chachamim, também o céu e também a terra foi criado a partir de Yerushalayim. Shneimar, como falou o pasuk, Mizmor le'asaf, Elokim Hashem, aquele pasuk que vimos anteriormente, vai criar Eretz Mizrach, Hashem Ejal Nevo, Hashem chamou a terra do leste, onde o sol nasce, até onde o sol se põe, no oeste, será toda a terra, Veomer, o pasuk fala na continuação, Mitzion Michlal Yofi. Hashem criou o mundo a partir de Tzion, a partir de Yerushalayim, ou seja, Hashem criou o céu e a terra a partir de Yerushalayim, e foi desenvolvendo as criações dos céus e da terra a partir dos céus e da terra. Elohim Ofia, continuação do pasuk, Hashem apareceu para criar o mundo, Mimeno Muchlal Yofi Shelolam. E dele, ou seja, de Yerushalayim, foi criado e foi desenvolvido todas as belezas do mundo, toda a criação do mundo. Isso falar que agora, mas até amanhã, novo dá. Maria Pena Pedro, Baruch Adonai Leolam, Amém e Amém.